Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas e isso significa que é hora de cine destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas.
Eu sou a Bárbara Mascarenhas. E para você acompanhar a gente aqui no programa, é só você baixar o aplicativo da Rádio Geek para iOS e Android ou ouvir pelo rádio, pelo site radiogeekbr.com.br.
Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como @radiogeekbr e @cinedestilado. Ou segue nosso perfil pessoal, @James_Salinas e @BabiMascarenhas.
Mande mensagem pra gente ao vivo, comentando da live, do YouTube, twita, geek ao vivo, ou mande mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 11 97313 6617.
Hoje é dia 1 de julho e temos como convidado o diretor Maurício Essa para falar de seu filme Apneia, sua carreira como diretor de videoclipes, de filmes infantos juvenis e seus próximos projetos. Seja bem-vindo, Maurício.
Obrigado, prazer estar aqui.
É um prazer imenso tê-lo aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
E vamos aproveitar aqui, né, no nosso primeiro intervalo, e vocês vão ouvir uma música da banda AL9, formada pelos irmãos Matheus e Thiago
Couri,
que tocam músicas inspiradas nos Beatles. E aproveitando para dizer que hoje é aniversário da minha filha, gente. É minha primogênita, tá fazendo 7 anos, né? Dia 1º de julho aí é uma data sempre muito especial para mim. E ela veio visitar a gente aqui no estúdio.
Cadê?
Tá lá, ó, pendurada, lá emburrada, que ela quer, ela quer ver o cachorro. Mas então vamos correr ali pro intervalo. Você tá na Rádio Geek, apaixonados pelo que... Voltamos e nós, aproveitando, né, falar da banda da AL9, essa música que vocês acabaram de ouvir chama Quando Te Conheci. Eles tocam essas músicas originais, instrumentais, né, muito parecidas com os Beatles. Eram instrumentos dos Beatles mesmo.
É, eles usam instrumentos iguais aos dos originais dos Beatles.
Eles não são cover.
Eles não são uma banda cover, eles são uma banda que eles se inspiraram aí nos Beatles pra fazer alguma coisa. E é a única banda brasileira, na verdade, que não era cover, né? Nem era tributo, que tocou no festival Abbey Road on the River, nos Estados Unidos, né?
Eu tava aqui complicado. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que falar esse nome desse festival, meu Deus.
Bom, vamos começar com o nosso primeiro bloco. Estamos aqui com Maurício Essa, diretor, roteirista. Maurício, bem-vindo ao nosso programa. Um prazer em tê-lo aqui conosco.
Pô, obrigado.
A gente indicou semana passada aqui no final do programa para as pessoas assistirem o seu filme Apneia, para a gente discutir. O primeiro bloco aqui é sempre de discussão de um filme nacional. A gente dá preferência para os filmes nacionais independentes, os filmes nacionais de guerrilha, né? No caso do Apneia, foi um filme que você já era B.O. já, né?
É, Apneia foi um B.O., foi meu primeiro longa. Na verdade, eu ganhei um edital de desenvolvimento de roteiro em 2011, eu acredito. E aí virei roteirista. Não, brincadeira. Na verdade, fui escrever e o projeto inteiro eu comecei a captar também. Eu fui produtor do filme também, né? E até 2014 eu fiquei nessa briga em conseguir grana e em escrever o roteiro. E aí, em 2014, eu consegui... alguns patrocinadores tinha grana para fazer esse filme BO, né? E eu tive um desafio que foi fazer o roteiro caber nesse orçamento.
Entendi. Oh, só para todo mundo saber, né? Quem não assistiu aí o filme Apneia, a sinopse é: são jovens na faixa dos 24 anos, de classe AA, extremamente ricas e bancadas pelos pais. Enfrentam a problemática mais comum do seu meio, o tédio. As meninas decidem então se aventurar para um universo bem diferente da realidade a que estão acostumadas. Essa é a sinopse que eu achei na internet. Você acha que faz jus ao filme?
Não, mas beleza. O Apneia é um filme, cara, que ele tem um pouco de coisas biográficas, né? E um pouco de coisas fantasiosas que eu fiz em... Foi interessante, porque assim, no final eu trabalhei com uma roteirista, que é a Mariana Zatz, que me ajudou a escrever. Que foi um momento que eu falei, puta, eu preciso de uma visão um pouco mais feminina, porque é um filme sobre três garotas, eu sou homem, então precisava entrar um pouco nesse universo feminino, né? E foi legal, assim. Na verdade, a Apneia é um filme que fala sobre vazio, que fala sobre meninas que vivem sem limites e sem essa coisa de
um
saber
de
o que é certo e errado.
Né?
Na verdade, eu até ouvi um termo, né, em relação também a algumas críticas sobre o filme, hedonista, né? Essa busca incessante pelo prazer, ou essa busca pela satisfação, né, de algo
momentânea.
Que... momentânea. Ao mesmo tempo, vem de encontro com o vazio, né? É. O vazio é tão grande, você não se sacia por nada.
É, a metáfora com a apneia que eu usei, na verdade, que a protagonista, a Marisol, que faz a Cris, ela sofre de apneia do sono. A apneia do sono, na verdade, é a falta de respiração, é a falta de... quem sofre apneia tem pequenas mortes, né? Quando tá dormindo. Então, na verdade, é uma personagem que tá em busca de alguma coisa, algum sentido pra vida dela, e que, na verdade, ela não tem muito pra onde ir por conta do tédio. E, enfim, é um filme que tem toda uma viagem em cima disso tudo, né? E aí o filme se passa durante alguns dias na vida dela, que conhece a Júlia, e que é amiga da Giovana, e essas três meninas meio que se entrelaçam suas histórias e através das escolhas que cada uma faz, acaba alterando um pouco no destino da outra.
E
né?
tem essa relação da urgência, né? A urgência de se divertir, a urgência da intimidade extrema, né? Porque elas ficam íntimas realmente em poucos dias, né? Então, essa questão da intensidade das relações, a busca de algo muito intenso e muito significativo, ele é muito visível.
É intenso, mas muitas vezes é superficial, né?
É, porque então você não pode criar um melhor amigo.
É meio retrato da vida delas, assim. É, as coisas são intensas, mas são fugazes, são superficiais.
Que é um pouco o final do filme, né? Acontece uma coisa bem pesada aí com a personagem principal, né? E, em vez de ela ter alguém pra conversar sobre aquilo, a outra tá preocupada com as coisas dela.
É, né? Até, exatamente. É uma coisa muito desse... É um retrato, é um recorte de algumas meninas que meio que sofrem disso, né? Que pensam só em si.
É, você,
né?
Quer tanto ter uma intimidade, né, com alguém, e você quer tanto construir algo com muito significado, que ao mesmo tempo você não constrói, né? Porque... pela essa urgência, você não chega nesses níveis de nós somos companheiros para todos os momentos,
exato,
né? Você tem essa relação, somos companheiros quando? Quando eu quero falar, quando
sim,
eu quero ir sair,
quando eu preciso
de alguma coisa.
Né?
É.
E o desafio do filme é que eu tinha que retratar meninas ricas, né? Então, como
só
você
que sem grana, né?
É, como você retratar meninas ricas com filme B.O., né? Então, foi um grande desafio de ter uma direção de arte, uma fotografia rebuscada, mesmo com pouca grana. Então a gente teve que ir atrás de locações que imprimissem esse tipo de riqueza, né? Esse tipo de glamour, esse tipo de vazio, né?
Uhum.
Mas eu acredito, assim, que as personagens, elas ficaram... É, cada uma tinha uma personalidade muito forte, você
sim,
identifica essas personalidades, né? E você vê esse glamour nelas, né?
Nossa,
você,
total.
Você vê essa superfície delas, né?
Uhum.
Eu acho que não necessariamente que precisaria da gente mostrar a riqueza de uma outra forma.
Eu ia até te fazer uma pergunta, eu tava assistindo de novo ontem, e tem uma ceninha lá aos 14 minutos, assim, que a Marisol tá encostada numa árvore, e passa um vulto atrás, fora de foco, que eu achei tão parecido com você.
Não, eu apareço.
Eu apareço no vulto.
Atravessou na rua,
É você mesmo?
É. Aliás, foi a primeira diária de filmagem.
Entendi.
Tava meio que um sol de começo da manhã, assim, baixo, era um domingo. E aí eu fiz minha entrada hitchcockiana.
É. Eu olhei lá e falei, acho que esse é o S. Eu já vi o suficiente
assinando
pra reconhecer.
Assinando o filme,
Não, apareço.
Mas nos seus outros filmes você fez isso também ou só deu pra fazer esse? Você nem lembra.
No Carrossel, não. Mas nesse último que eu filmei ano passado, que vai chamar O Troco, que é uma comédia, Eu participo também, eu tô entrando dentro do ônibus com a protagonista.
É legal isso, né? Porque
só os amigos que sabem, porque é bem aí, não quero chamar
a produtora
atenção.
Entra, por que não pode entrar o diretor também? Eu acho que ele é o pai do filme, ele tem que ir lá assinar.
Não é que nem o Tarantino, que tem fala, que é personagem.
Ele mas ele também escreve o personagem inteiro pra ele, porque ele queria ser ator antes de ser diretor.
Tem a frustração dele ali.
Mas acho que é importante isso.
Eu não tenho frustração nenhuma. É mais por...
A minha frustração é que a gente trabalha tanto no filme, né? E acaba desaparecendo, né? No material de marketing. Desaparece nos créditos, desaparece...
No jornal,
então,
nas lembranças.
Eu gosto muito de quando tem ponto, assim, porque eu sinto mais envolvido no filme, sabe?
Ah, bom.
Tem uma coisa pra posteridade aí de
lá
que apareceu.
Lá tem o roteirista.
Olha
lá, produtor.
Aquele cara sentado lá comendo um hambúrguer
no
roteirista.
No caso, a apneia... tem crédito até demais, né? Roteiro, direção, produção. É. É até meio exagerado, eu acho. Mas, enfim, não, é real,
você,
né?
Fez tudo, é.
Agora, enfim, me fala assim, quando que podemos colocar no filme, filme de Maurício Essa? Nesse caso, você fez várias participações. Então, Sim. Nessa hora, esse título é seu. Caso contrário, não.
É, mas, cara, de verdade, outro dia um amigo meu falou, o fulano que fez um filme comigo e ele queria que no próximo aparecesse um filme de...
É, cara, é uma dúvida, mim, na verdade. Quando que a gente faz, sabe? Escreve,
tipo... A Apneia era meu filme. Eu, de fato, fiz tudo. Eu que captei a grana, eu que lancei o filme.
A gente teve essa discussão recentemente, né, Bárbara? Por isso que a Bárbara tá lembrando.
Tipo,
né?
De vaidade não me pega, de verdade. Assim, puta, já tá aparecendo dirigido por Maurício Essa. Que é mais o quê? O filme de... O filme não é meu, o filme é de todo mundo, o filme é da equipe.
É, não, acaba sendo um pouco dessa dúvida, porque assim, a gente sabe que tem o filme D, e essa era a questão.
É quando você participa de vários. Quando é um filme mais autoral. Sei lá, ideia.
Acho que quando o cara escreve.
Mas mesmo assim, entendeu?
Escreve, dirige, produz, capta.
Acho que escreve, dirigir, porque acaba sendo mais autoral, né? Acaba ficando mais a cara da pessoa, né?
Sim, mas tá lá, né? É. Eu escrevi, não, sem dúvida, eu dirigi. Porra, apareceu mal um monte de vezes.
Porque mas só apareceu uma vez só.
Se você voltar a filme preto e branco, a maioria das vezes nem aparecia o nome do diretor, né? Essa coisa de aparecer o nome do diretor era quando começaram os filmes...
Cara, mas tá lá, dirigido por... Precisa mais alguma coisa?
É, então, mas até uma isso não tinha. Era uma produção Robert O. Selznick, e não tinha o nome do diretor. Começou a aparecer os nomes de diretor quando começou os egos mais inflados do cara ter feito 5, 6 filmes.
Você vê como mudaram as coisas. As grandes séries hoje, por exemplo, Netflix...
Você assiste porque é a produção do J.J. Abrams.
Tem os showrunners, tanto faz quem é o diretor,
sim,
né?
É.
Pelo contrário.
O Discovery, né?
Já
o,
caiu a
Alex Kurtz, por exemplo.
Né? House of Cards. Pô, House of Cards tem o David Fincher, a Judy Foster dirigiu... Enfim, tem três ou quatro diretores grandes. E tanto faz quem dirigiu, né?
Sim. É porque...
Tanto que ele não atrapalha o que o showrunner fez. Tá tudo certo.
Né? E às vezes troca o showrunner, né, de uma temporada pra outra, né? Dependendo se deu ou não deu certo, né? Que acaba influenciando muito o tom da série. Então, sim, é verdade isso, né? Mas ele acaba assumindo a função de diretor da série, né? E não diretor do episódio, né?
É, mas Game of Thrones, o fodão lá que fez a cena da batalha, ele dirigiu... Acho que 3 episódios.
Ele é o diretor da série, né? Sei lá, direção geral, assim, né? De tudo, da porra toda.
Sim.
É meu, vou pegar, não vou transmitir também pra ninguém, não vou deixar ninguém ver, eu vou assistir sozinho.
É, fazer um filme independente, o legal é que muitas vezes você sabe, no meu caso, que era um filme mais autoral, apesar de ter atrizes globais, então podia ser pseudo comercial, enfim, a gente quer que o público vá assistir, a gente não quer fazer o filme só pra gente, né? Mas ele tem menos responsabilidade, acho que tem menos pressão, né? A partir do momento que você tá fazendo BO, a pressão é com você mesmo, né?
Sabe que você vai fazer milagre, né?
É, eu tive uma distribuidora, mas também que uma distribuidora que fez o trabalho dela, mas que ela não entrou com grana, né? Eu que entrei com grana na divulgação... que foi pequena, que eu tive uma assessora de imprensa incrível, mas que não tinha grana para pagar muita coisa, né? Então a gente fez muita coisa em mídia social, que ainda era muito no começo. A Apneia foi feita em 2014 e lançada em 2014. Eu filmei em junho de 2014, maio, junho, e lancei em novembro de 2014. Foi tempo recorde, né?
Porque pesquisando para, né, para essa entrevista, eu vi o Apneia tá com uma pegada digital grande ainda, né?
Sim.
Ele tá em vários lugares, né? Então dá,
ele tá ainda.
Ele é um filme que conseguiu, né, achar um público aí, né? Nem que seja pela internet, que é um saco, né? Que a gente pode entrar nessa discussão de pirataria agora, né?
Tá lá no YouTube, se quiserem assistir, tá lá.
Existe, né?
Posso nem falar, né?
Falando em tá lá no YouTube, o Essa trouxe um raríssimo exemplar aqui de um Blu-ray oficial do filme, que não está à venda em lugar nenhum,
não,
né? Isso aqui é...
Ele foi feito como contrapartida pro PROAC, então eu disponibilizei em vários .mis, de várias cidades do interior de São Paulo, e eu fiz exibição em alguns céus de São Paulo, né? Então eu fiz uma produção pequena de DVDs e Blu-rays. E nem cheguei a vender nas lojas.
Eu acho animal isso, cara.
E fiquei frustrado que os piratas não vendiam. Ah. Eu quase dei para um pirata. Falei, meu, espalha
por
aí.
Por favor.
Mas espalha esse, né?
Foi frustrante. Não.
Você quer que as pessoas assistam,
Augusto,
né?
Eu ia na Augusta e pedia a pinéia. O cara falava, quê?
Que
pinéia? Pinéia? Não tem, não.
Pinel, não.
O cara virava e falava, ah, tenho sim, tenho sim. E começava a mexer, ó, oh, tem esse aqui também. Eu falei, não, não, não é isso, que era pinéia. Não tem.
Que você faz a sua própria produção clandestina e monta a barraquinha.
É. Pois é.
Mas a gente vai conversar com isso com o Ivan semana que vem, né? O nosso convidado semana que vem, o Ivan 13P, que fez o documentário do Sabotagem. É, ele falou, meu, a gente tinha uma Kombi lá e ficava andando lá vendendo o TBT de porta em porta, né? E é um pouco isso, né? Você tem que achar sua própria maneira de distribuir
o filme. E acaba sendo um público pessoal, né? O cara quer comprar do pirata, né? Então você tem que ir lá e promover como se você fosse o pirata. Tipo, oh, eu sou pirata, vamos comprar aqui do pirata.
É, se auto-piratear.
Se auto-piratear.
Não, e eu, quando a gente lançou a Pinéia, eu falava pra distribuidora, eu falava, cara, vamos tentar passar o máximo de lugar possível, assim. E era uma guerra, porque filme pequeno, eles fechavam, sei lá, quarta pra lançar na quinta. E daí, na quarta, o cara me ligava e falava, olha, eu vou lançar em Londrina, Passo Fundo e Votuporanga, tá?
Amanhã, às 7 horas da noite.
É, né? Amanhã. E aí, assim, como que eu vou divulgar nesses lugares? Porque você liga no jornal dos lugares ou tenta cavar uma entrevista, mas já fechou o jornal, né? Então, mídias sociais. Daí vai lá na mídia social e tenta chegar aos canais, esses lugares. Ou seja, os filmes entravam e ninguém via, porque ninguém sabia.
Você precisa pelo menos uns 7 dias para uma divulgação.
Não, mas isso não acontece.
Não acontece. Você
fica 2 dias em cartaz, né?
Não, hoje tá pior. Acho que em 2014 ainda não se produzia tanto filme nacional como tem hoje. Hoje tem, puta, sei lá quantos que nem estrearam porque não tem espaço, né? E tem tantos que estreiam e não ficam nada, né?
É, eu tava vendo uma entrevista outro dia com o Danilo Gentili, lá, que ele fez lá o Loiro do Banheiro e os Caçadores de não sei o quê, né? Ele pagou a própria distribuição, né? Ele alugou lá a salinha do Cinemark e passou o filme lá.
Ah, mas ele teve um público razoável, eu acho.
Então, não sei, mas...
Mas que ele pagou?
Preta, lá, que ele pagou pelo...
Ele pagou pelo próprio espaço?
É, pode ser.
Porque, sei lá, é uma escolha, né? Mas... Bom, eu acho que sobre o Apneia, a única coisa que eu queria perguntar ainda é que eu e a Bárbara nos impressionamos com a atuação da Marisol, né? Mas mais pela questão de ela trazer... Ela tem uma série de trejeitos, né? Ela tem uma série... O riso, né? Que ela puxa o ar, né? Ela tem dificuldade em puxar o ar. Ela é meio toscona, assim, né? A pergunta era onde que termina a atriz e começa a personagem, assim, né?
Eu acho que, assim, de uma forma geral, um bom ator, ele vai buscar o que ele vai fazer no personagem, muitas vezes dentro dele mesmo, né? Mas é óbvio, a Marisol não era a Cris, ela podia ter alguma coisa da Cris, mas o que eu acho que foi muito legal no trabalho dela foi um trabalho de entrega enorme. Ela é minha amiga pessoal, então a gente... Ela já estava no projeto desde, sei lá, 2012. Então a gente já conversou mil vezes, assim. A gente já concebeu junto um pouco desse personagem em muitos encontros, né? E aí ela fez uma preparação também, uma imersão, antes de começar as filmagens, né? E eu acho que tinha um trabalho muito de confiança dela comigo. E uma forma da gente deixar ela muito confortável é a vontade no set, né? Que isso ajudou bastante. Mas o que tem dela na Cris é... Acho que a Marisol já passou por muitas coisas parecidas, mas diferentes. Então, para ela não foi difícil, por um lado, trazer algumas coisas. E foi dificílimo, enfim, fazer algumas coisas muito fortes que ela faz ali. Mas foi um trabalho de entrega enorme dela, né?
Eu noto, assim, que dentro do processo tinha muita coisa que era introspectivo, né? Tava muito no olho, no olhar dela, assim. Então,
aquela
sensação
coisa, né?
De um perdido, né? De, você olhava, assim, tinha um olhar perdido, um olhar de alguém que tá procurando alguma coisa, mas também não sabe o que é. Uhum. Apesar da maquiagem, apesar da beleza, apesar do sorriso, você via que tinha uma camada a mais ali,
muito,
né? Então,
muito.
Isso foi muito, muito bonito de ver no trabalho dela.
Você começou como diretor de clipes?
Sim.
E aí você fazia, tipo, publicitário, assim? Ou era...
É, também.
Era, você tinha uma produtora de clipes e a galera vinha te procurar? Não. Como é que é?
Eu me formei em cinema. No ano que eu me formei em cinema, o Collor tinha acabado com o Embrafilme. No ano que eu me formei, foi produzido 0 filmes no Brasil. Então, eu me formei em cinema e não tinha emprego, né? Aí, eu acabei caindo na publicidade e fiz um pouco de tudo na publicidade. Fiz produção, fui assistente de direção. E como assistente de direção de um cara, de uma produtora grande que eu trabalhava, começou a rolar a possibilidade de fazer videoclipe. Foi quando a MTV chegou no Brasil. E eu era assistente do cara e começava a dirigir uns videoclipes. Daí, na sequência, comecei a dirigir publicidade também nessa produtora, né? Mas era uma época que tinha muito trabalho de videoclipe e os orçamentos, como não eram muito grandes, as gravadoras acabavam procurando muitos diretores novos pra fazer, né? E foi por aí que foi minha escola, porque videoclipe tinha essa coisa de ter orçamentos baixos e você ter que ser criativo e muitas vezes trabalhar com o inesperado. Ah, eu quero um elefante. Puta, o elefante não veio, só tem um rato. Ah, não, vamos fazer com o rato. Então você tinha que improvisar
cintura,
muitas vezes,
né?
Jogo de cintura, né? Isso foi a minha escola do videoclipe, da criatividade. E a publicidade foi uma escola também ao mesmo tempo que você aprendia a contar uma história em 30 segundos, a ser mais... É contar histórias de diversas formas possíveis, porque publicidade cada dia é um assunto diferente, né? Um produto diferente, uma forma diferente. Então foi uma escola bem interessante de sintetizar, né? Muitas vezes a narrativa, né? E aí, na verdade, eu só fui trabalhar com cinema mesmo bem mais pra frente, que eu já dirigia pelo menos, sei lá... Quase 20 anos eu já era diretor de publicidade e videoclipe. Eu fiz mais de 200 clipes, muitas centenas de publicidades, quando pintou a Apneia, né?
Entendi. Aí é tratado como o seu primeiro filme, né? Que é...
Foi meu primeiro longa. Eu já tinha trabalhado como produtor em outros longas, mas direção foi o Apneia.
É frustrante isso? Porque aí toda crítica olha e fala, primeiro trabalho de longa do diretor
não,
e tal.
Não, é a minha trajetória. 10 anos, é a minha história. Não, mas é o meu primeiro filme. Inclusive... eu acho que eu me orgulho de ter feito ele da forma como eu fiz, mas óbvio que eu gostaria de fazer diferente. Hoje eu faria diferente, mas faz parte da minha trajetória, faz parte da minha história. Com certeza eu tô engatinhando ainda no cinema. Videoclipe eu tiro de letra, publicidade, beleza, vamos fazer. Mas cinema é uma linguagem nova ainda pra mim, né? Tô trabalhando com dramaturgia, né?
Entendi. E quando que foi que você fez o Carrossel e o Carrossel 2?
Foi na sequência do Apneia, uma amiga minha, Diane, foi assistir o Apneia e falou, nossa, só custou isso, seu filme? Como é que você conseguiu fazer e ficou tão bonito, né? Aí eu contei...
É que realmente é um filme muito bonito.
Eu
né?
contei pra ela falou, pô, eu tenho esse projeto aqui, que é o Carrossel, mas a gente não queria que tivesse cara de novela do SBT. E a gente precisa de alguém que filme rápido, né? E aí rolou a oportunidade e pra mim foi um prazer incrível, porque eu vinha de uma época que a molecada assistia Trapalhões, Xuxa, tinha um histórico de cinema infanto-juvenil forte no
Sim.
Brasil e de público pra isso, né? E a gente tava no hiato que não se produzia mais filmes infanto-juvenis no Brasil, então ter a possibilidade de formar uma nova audiência, de levar gente, criança, pra ir ver filme nacional foi muito legal. Foi um desafio muito legal e foi... Puta, Carrossel 1 fez 2 milhões e meio, Carrossel 2 fez 2 milhões e 600 de
Animal.
Espectadores. Foi incrível.
Legal.
Você vê sala cheia, molecada feliz. Foi um desafio incrível. Fora que é uma linguagem, né? Contar uma história de infanto-juvenil, né? E querendo ou não, Carrossel é uma história universal, uma escola de escola,
Sim.
de...
Inclusive era uma novela mexicana
Sim,
original.
Exato,
Sim,
então,
e ainda tem essa recordação, né? Que nós que assistimos Trapalhões, Xuxa, também somos da época do Carrossel, né? Então você está presenteando seu filho, seu sobrinho, com
Sim.
essa mesma experiência de ir pro cinema assistir algo que era muito comum seu.
Um dos grandes problemas do cinema nacional hoje é a dificuldade de gênero, né? De formação de gênero, né? Porque a gente tem uma coisa agora. Comédia faz sucesso. Teve uma época aí, uns anos atrás.
Aí só sai comédia.
É.
Né?
Então a gente tinha que ter mais filme de drama, mais filme de ação, mais filme de terror, mais filme de tudo, gêneros, né? Como a gente consome os filmes americanos,
Arriscar
a gente
mesmo,
podia
né?
ter mais aqui, né?
Legal. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Vocês vão ouvir agora a nossa segunda música da banda AL9, chamada Ela Me Ligou. E daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o Maurício Essa. Voltamos aqui na Rádio Geek com o Maurício Essa. A gente estava falando, antes de entrar no intervalo, Maurício, a gente estava falando de fazer filmes, né, infanto-juvenis, fazer filme de gênero, né? E eu ia até comentar, né, que a diretora e roteirista do Animal Cordial, né, Gabriela Amaral Almeida, um dos filmes no IMDb dela é o Xuxa e o Mistério de Feurinha, né? Eu acho interessante isso, que no Brasil não tem essa restrição de que se você trabalhou com um tipo de filme, você tem que trabalhar só com esse tipo de filme.
É, as pessoas
isso,
procuram, às vezes, querer te estigmatizar de alguma forma, te rotular. Ah, mas, pô, você é diretor não sei do quê, né? Eu passei isso na época do videoclipe, quando eu fazia clipe dos Racionais, aí o cara achava que eu só fazia clipe de rap. Eu falei, não, eu faço imagem, né? E na verdade, o Carrossel foi um desafio. Não sei se hoje eu faria de novo, porque eu tô atrás de outro tipo de desafio, né?
O que que você quer fazer agora? Qual que é o seu sonho de projeto?
Cara, não tem um projeto específico, né, James? Na verdade...
Porque os meus top 3 é Highlander, Robocop e Hellraiser.
Ah, você queria... Não, eu não tenho isso, não.
007 pode entrar também.
007, ah, se quiserem convidar pra dirigir 007, seria um prazer. Não, não tem. Cara, são desafios diferentes. Eu acho que é legal, por exemplo. Ano passado eu fiz uma comédia. Nunca tinha feito comédia, né? Foi um desafio absurdo, porque é um tempo de interpretação diferente, é uma forma...
De edição, de tudo.
É, né? De contar uma história diferente, chamar o Troco, e vai ser lançado, espero que esse ano ainda.
É sobre o quê?
É uma história de duas empregadas que trabalham numa casa de família de um dono filha da puta, e que não recebe um salário, e o cara é um estelionatário, podemos chamar assim, é um cara que roubou a merenda. E aí ele vai preso e ele volta da prisão e as empregadas falam, e aí, você não vai pagar o atrasado? Não, não tem como pagar o atrasado. E aí tem um conflito aí que eles acabam tendo que trabalhar juntos para resolver essa situação, né?
As duas empregadas e esse padrão.
E a família.
Que... Aí é o Troco.
E aí é um filme legal, que tem atores diferentes, não tem nenhum ator chama Hassum, Paulo Gustavo, Ingrid. A gente tem atores bem bacanas, Marcos Vera, Mia Mello, Evelyn Castro, lá do Porta dos Fundos, a Nanny People. Então e o Edmilson Filho, que é um elenco de comédia bacana. Então, pra mim, foi um desafio muito legal fazer esse filme. E já vocês vão poder ver. Né?
Pô, bacana. Fiquei ansioso agora.
É legal.
Tá, já fica o convite. Se a gente ainda estiver no ar, né?
Já vamos deixar também o aviso, né? Distribuidoras, por favor. Não, distribuidoras,
rádio. Quando lançar, eu mando os convites aí pra você distribuir.
Não, por favor. Eu adoraria falar galera sobre o filme. Também fica o convite pra você voltar aqui e falar sobre ele quando você
bora,
quiser.
Bora.
Então, você tem outro filme aí que tá dando ondas aí na internet, né?
Dizem.
Super polêmico.
Super polêmico.
Polemizando o Brasil.
Tem dois, na verdade, né? Um
tem
sobre
dois.
O sequestro da filha do Silvio Santos.
Isso.
Esse chama Silvio.
É, nome, título provisório, chamaria Silvio.
Tá.
O filme, ele assim. Teve um pequeno atraso de orçamentário. Se tudo der certo, a gente filma em janeiro. Que é um filme que conta um pouco da história do Silvio Santos a partir de um caso que foi quando ele foi sequestrado, né?
Nossa, eu nem sabia que ele tinha sido sequestrado.
O que aconteceu foi que a Patrícia, a filha dele, foi sequestrada. Ela foi...
Devolvida.
Foi devolvida. E aí, alguns dias depois, o próprio Silvio foi sequestrado na sua própria cozinha pelo sequestrador da Patrícia.
Nossa, não sabia disso.
É uma história maluquésima, assim. O cara... A polícia chegou nele, ele tava num flat em Alphaville, e aí ele fugiu da polícia.
Sim.
Tipo Homem-Aranha. Ele saiu pela janela do flat, desceu
acho
que 7 andares, pegou um carro, fugiu, foi pra São Paulo, ficou meio escondido a noite inteira. No outro dia de manhã, ele pulou o muro da casa do Silvio Santos e rendeu o Silvio Santos na academia.
Sim, eu me recordo porque até o governador
Maluco.
Fez parte,
sim,
né?
Sim, o Alckmin ajudou a...
No sequestro? Altura.
Não, pra poder negociar no sequestro.
E aí é isso, ele ficou, sei lá, ficou acho que umas 7 horas com o Silvio Santos na cozinha dele. E a história do filme é essa, os dois na cozinha, polícia cercando a casa, negociadores, e aí o Silvio vai contando a história pro menino, e aí é o flashback, a história do Silvio Santos desde o começo.
Mas
filme bem...
Quem que escreveu
interessante.
Isso?
Interessante. Putz, vários roteiristas.
Ah, é. E várias pessoas envolvidas.
É.
Porque é um filme baseado muito em... É quase uma peça de teatro, assim, né? Você consegue fazer isso no teatro também, né? De dois caras, uma...
É, não, isso sim. Mas o flashback, a história do Silvio, é muita coisa.
Biográfico, né?
Biografia mesmo.
Sim, a gente vai até... Tem cenas que começam nos anos 50, né?
E é autorizado esse?
Ele de camelô. Ele no Rio de Janeiro, depois ele chega em São Paulo, começo dos programas de auditório, tem toda a história dele.
Mas não é baseado naquela biografia não autorizada do Silvio Santos?
Não,
né?
Não.
Esse é
na verdade, o que eu sei é que ele nunca autorizou nada. Inclusive, a exposição do Mies lá sobre ele não foi autorizada. Ele não desautorizou, mas também não autorizou.
Entendi.
Ele foi na exposição e tudo. Diz que ele leu um dos livros e falou, pô, gostei, mas ele não autorizou. O filme não seria diferente, mas assim, quem ia fazer o Silvio era o Rodrigo Faro. Quem vai fazer o Silvio é o Rodrigo Faro. E o Rodrigo Faro foi no programa do Silvio, contou a história e o Silvio achou super legal.
Ah, legal.
É isso.
Ah, bacana também.
É, um filme grande, um filme histórico, né?
A polêmica, na verdade, acaba sendo o mesmo. A polêmica acaba sendo mesmo o sequestro, né? Porque a gente recebe isso como público de uma outra forma, né? Ninguém vai contar o que aconteceu na cozinha do Silvio.
Então, é isso. Exatamente. Uma intimidade que ninguém viu.
É um bom título final, né? Em vez de o título provisório Silvio, na cozinha do Silvio.
Na cozinha com o Silvio.
Já passou por... É, Silvio é um título provisório, sequestro já foi um título provisório. Vamos ver.
Na cozinha com
Silvio. Cozinhando com o Silvio Santos.
Um programa de auditório, né?
De frente com o Silvio.
O programa que só participou foi o sequestrador.
Exatamente,
né?
É um programa de auditório de
é bem familiar.
Mas é um filme incrível.
E o outro que, tava, que eu ia falar, que tava dando, né, treta na internet, é o da Susanne Richthofen, né? Qual que é esse filme da Suzane?
Então, chama Menina que Matou os Pais. É um filme que a gente vai rodar agora, nesse ano ainda, no segundo semestre. E é um filme que conta um pouco da história... É um filme baseado todo no processo judicial, processo penal do caso, né?
Você pegou os próprios arquivos do processo.
É, a gente foi atrás do processo e leu ele inteiro e aí sai o recorte do roteiro. Que eu não posso contar ainda qual é, mas o que importa é que é um filme nessa história oficial aí, né? E que fique claro para as pessoas que a Suzane e o Daniel são réus confessos, ou seja, o filme não é para tentar inocentar ela. Ela é ré confessa, ela foi julgada, foi condenada, está cumprindo a pena. Então o filme é para contar essa história, não é para julgar.
É, porque ficou uma coisa meio na polêmica, tipo, nós estamos endeusando uma criminosa.
Isso é tudo.
Ela ganha filme.
Ela mata o pai e ganha filme.
Eu não quero entrar nessa polêmica. Na verdade, as pessoas. Esse assunto e outros tantos assuntos, as pessoas. Hoje, com os títulos, né, com as manchetes de sites e coisa e tal, as pessoas muitas vezes não leem as coisas.
Sim.
E não se informam do que se trata, né? Então, e daí gera umas polêmicas necessárias. O que eu posso falar é que o filme é um assunto que a gente já viu tantas vezes por aí. Claro, é um crime hediondo, uma história super brutal, punk. Mas assim... Quantos filmes sobre serial killers,
sim,
sobre assassinato, sobre crimes a gente já viu? É só entrar no Netflix, tem 200 mil.
Não, eu super topo fazer produção, me chama.
Documentários, filmes. E por que que os americanos podem e a gente vai no cinema e a gente não pode contar uma história nossa, né?
E mais do que isso, né? Só é uma história nossa, a gente só sabe quem é a Susanne Richthofen, que passou direto na
exato.
TV, entre comerciais de Omo e
não,
sabão em pó, né?
E é engraçado como, por exemplo, não vou citar nomes, mas a nossa mídia de TV aberta documentou, né, esse julgamento e fez audiência, ibope com esse julgamento. E agora os caras vêm falar... É,
vendeu
um absurdo, Sucrilhos,
vendeu,
né?
Fandangos, vendeu então, um monte de coisa com base na morte dos, né, pais.
O que te seduziu nesse, como diretor, assim, qual foi a sedução que você falou assim, puxa, esse filme eu quero,
uma
porque...
História, uma história
que delícia,
psicológica, né? Uma história de... Uma história muito forte, né? Eu não tenho nenhuma pretensão de entender quem é, o que passou na cabeça dela.
Sim.
Mas a gente vai mostrar um pouco e as pessoas vão tirar suas próprias conclusões, né? Mas o meu desafio é contar uma história que começa de um jeito e acaba de outro, né?
Conhecendo o seu trabalho, né? Conhecendo você um pouquinho, esse é o filme que eu mais quero assistir seu. Assim, legal. É o que eu tô mais ansioso
pra ver. Você não viu
o
Carrossel ainda?
Eu vi o Carrossel. Eu vi o Carrossel. Gostei do Carrossel. Acho que é um filme... É,
sim,
é o que
entretém,
show,
né?
É um filme.
Entretém.
Eu não sou o público-alvo do Carrossel, né?
Exatamente.
Mas olhando ele objetivamente como filme...
Mas sangue sempre seduz mais.
Não, pra mim, né? Pessoalmente, eu gosto do tema desse do Silvio Santos. Esse é o meu tipo de filme. É onde eu resido como roteirista.
Sim.
Dois caras numa sala conversando. Eu acho isso incrível, adoro
muito,
isso.
Muito legal.
Gosto demais, ainda mais pra filme brasileiro, que a gente tem pouco dinheiro, né? Então você faz dois caras numa cozinha e você, que nem se falou, né? Joga a criatividade naquilo até o negócio ficar interessante, né?
Claro.
E, porra, você joga a história do Silvio Santos naquilo, fica interessante, né? Que
sim,
ele tem uma história de vida muito complexa e muito interessante. Né?
É, ano que vem veremos esses dois filmes.
Se você conseguir ainda relacionar a como que isso influencia como ele tá lidando com aquela situação naquele momento, porra, aí fica uma obra-prima, né? Vai ficar interessantíssimo, né?
É, não, e entender um pouco da trajetória dele, né? Porque as coisas que ele vai falar tem a ver com o que ele passou, né?
Muito bacana. E agora, sua visão em relação ao cinema nacional, assim, que você gosta de filme nacional, filme independente?
Eu acho que a gente tá vivendo agora um momento de muita produção, né? Inclusive com as séries, né? Que tá se produzindo muita série. Talvez agora não, porque nossa situação de fundo setorial deu uma brecada, né? Então, eu sei de vários casos de filmes que pararam por falta de grana. Isso tá acontecendo agora. Mas tá se produzindo muito audiovisual no Brasil, o que é muito legal, né? Tanto pela quantidade, pela coisa de aumento de qualidade, porque as pessoas estão fazendo mais, né? Como a gente está formando muito mais roteiristas do que a gente tinha antes, né? Os roteiristas estão praticando, os diretores estão praticando. Eu acho que é uma coisa de indústria, que a gente sempre falava dos americanos, por que que eles fazem melhor?
Sim,
porque eles fazem, porque eles erram, porque eles...
Tem que gerar retorno.
Não, é porque eles estão praticando, então a gente está praticando mais agora. O que eu gosto de filme brasileiro? Eu gosto de um pouco de tudo, né, cara? Eu acho que as comédias, elas tendem a ser meio pasteurizadas, né? Ficar muito no humor fácil e...
A gente tem um pouco essa tradição só, né, de humor fácil, né?
O que não é ruim, mas eu acho que a gente podia usar um pouco mais, né? Na forma e acho que tem muita coisa legal sendo produzida de drama, de filmes independentes e mesmo o trabalho do pessoal do Nordeste.
Que acho que a gente lida todo dia com um pouco de preconteito em relação a cinema nacional, né?
A gente lida, que é uma coisa histórica, né?
Quando
eu comecei a trabalhar, a ideia era, filme brasileiro é mulher pelada, né?
É pornô chanchada.
Pornô chanchada. Isso já não se fala mais tanto do que antes.
Aí, sei lá, 2000 até 2005 era traficante, morro e violência, né? E agora a gente tá migrando pra umas coisas mais interessantes, eu acho, né?
Teve
tá
uma passagem muito da comédia, né?
Agora é a época do terror, eu acho, né? Tá tendo muito filme independente de terror que tá...
Sim.
Com a pegada suspense, né?
Não, terror mesmo.
Terror,
né? Rodrigo Brandão, até mesmo Animal Cordial, é um filme que...
Agora estreou uma série no Netflix brasileira de terror, né?
Qual?
Não... Escolhido.
Ah, isso é verdade. Saiu esse, o Escolhido também. Eu não assisti ainda.
Também não. Não assisti.
Os amigos meus foram na estreia, mas eu não cheguei a assistir. Mas acho que agora é o momento do terror. E vamos ver o que vai ser o próximo. Eu acho que True Crime, né? Que é o que você tá fazendo, basicamente. Eu acho que é um gênero riquíssimo, né? A gente não tem quase nada de True Crime brasileiro, né?
Então
você tá meio que pioneiro nessa...
talvez.
Nesse meio, né? Eu não consigo pensar em nenhum outro filme de True Crime brasileiro. Então é legal. Tem série, né?
Da Luz Vermelha, Lúcio Flávio...
Mas não era True Crime, né? Era tipo, baseado na história deles, sabe? Eles não pegaram os processos e as entrevistas e
uma
fizeram um filme em cima,
né?
Sabe?
Mais profunda.
É. Senão você vai falar o filme do... Lampião, né? Lampião e Maria Bonita, né? Não é um filme true crime, né?
Não, deixa de ser.
Bom, enfim.
É uma releitura.
Eu acho que, pra mim, true crime tem muito essa coisa midiática, né? Tem muito essa coisa de como que a imprensa influenciou no parecer dos fatos.
No processo,
sim.
Mas é, o que que você... A gente ouve muito, né? Filme nacional não presta, né? Filme brasileiro uma bosta.
É, não, falavam... Tinha uma época que falavam que o som era muito ruim, né? Do filme brasileiro, ou qualidade mesmo, técnica. Né? Cara, mais ou menos. Porque tinha uma época, nos anos 80, ainda 90, que as salas de cinema eram muito ruins. Quando a gente ia lá no cinema e assistia a legenda, lia a legenda, a gente não tava se preocupando tanto com o som, né? E aí, na hora que a gente entrava no filme brasileiro... É. A gente estava no som e a sala de cinema já não ajudava. O som já não tinha tanta qualidade técnica. Era isso, né?
Eu tava assistindo Câncer, do Glauber Rocha, né? Você vê que é bem mais velho, né?
Muito.
Mas, nossa, eu precisei baixar a legenda. Eu não conseguia entender, sabe? Tanto pela dicção, quanto pela qualidade do áudio e tal. Mas acho que não era nem o seu ponto, né? Mas o meu ponto é só que eu precisei de legenda pra assistir o filme, né?
É, não, mas eu acho que qualidade técnica dos filmes brasileiros não devem ir a nada hoje em dia.
É, hoje não deve realmente.
Tudo
né?
certo, né?
Até porque a era digital democratizou muito, né?
Muito.
O que você consegue fazer
total,
com o cinema.
Total.
O próprio Rodrigo Brandão, né? Que fez o Noite dos Chupacabras, né? Ele começou filmando no Pantron atrás da casa dele lá, né? Não era nem o Noite dos Chupacabras que ele fez o primeiro, era o... Não lembro o nome agora. Mas agora ele, porra, eu assisti o último filme dele lá, o Mata Negra. Pô, não deve pra ninguém, cara.
Mas acho que entra um pouco nisso. É, não é só a questão da captação, né? É, depois você manda pro estúdio, você pode remasterizar. Agora você
Aragão,
tem as salas.
Rodrigo Aragão.
Você tem as salas que tem uma acústica melhor. Então, tudo. O processo inteiro melhorou, né? Não foi só a captação do áudio.
É, e você não tem opção, você tem que levar lá o arquivo DCP, né?
É.
Pô,
tem
DCP
cinema
pra fazer, se você fez um filme com 40 mil, você não vai pagar 45 mil pra fazer o DCP, né?
Não, mas tem cinema que não precisa de DCP, né?
É. Porque o próprio Mata Negra, o problema era com o DCP, que travou na hora. E, tipo,
precisamos de amigos.
Não era o arquivo, sabe? Era alguma conversão lá, o cara suando frio lá.
É, uma apneia, eu fiz DCP só pra pré-estreia. Depois todas as outras exibições foram com exibições digitais, assim.
Entendi. Só pra explicar quem tá escutando aí em casa, o DCP é o Digital Cinema Package, né? Então, em vez de você entregar num pendrive um arquivo AVI, né? Você entrega um arquivo bem grande, né? Tem mais de 200 GB, dependendo do filme, do DCP.
Sim.
E ele vem basicamente com todas as imagens do filme exportadas, como se fossem imagens, e os arquivos de áudio também exportados com trilhas separadas. Então, ele recomprime aquilo... E passa pra você.
Não tenho computador pra isso.
Então, não, ninguém tem. É por isso que é tão caro o DCP. Porque eu tentei fazer um DCP do No Escuro da Alma. Eu deixei meu computador rodando uma semana inteira e travou no final.
10 minutos,
né? Não, eu cheguei perto, mas
10 minutos depois.
Torrei meu computador e não rolou, né?
Foda.
E ainda mais os programas são caros,
sim,
né?
Sim.
Eu até usei o OpenDCP, que é um programa, né? Tentando democratizar isso. Mas foi interessante fazer o processo e descobrir como é que é feito, né? Porque também você sabe pelo que você tá pagando.
Não,
quando você
dúvida.
Paga 40 mil reais para um DCP, né? Você sabe, pô, realmente você precisa ter a máquina para gerar esse arquivo, né?
E a gente vai chamar os amiguinhos? Vamos chamar os amiguinhos do WhatsApp? Saber como que tá rolando o nosso sorteio? O que, que você
então, viu aí? Se você quer ganhar esse Blu-ray lindíssimo, edição de colecionador...
Opa, calma.
Não é nada menos do que uma edição de colecionador, esse Blu-ray, né? Porque
não existe, né? É coisa pra pôr na parede e ficar guardado.
Tem 50 no mundo e esse ainda tá autografado. Então,
opa.
Isso aqui é realmente, pra quem é geek de DVDs ou Blu-rays... Isso aqui é o auge de qualquer colecionador, né? É um negócio autografado pelo cara que nunca foi comercializado. Então, se você quer ganhar esse Blu-ray, e eu quero, então eu acho que vou criar uma conta fake aqui no Instagram e concorrer ao mesmo, manda um direct no @cinedestilado e segue a gente no @cinedestilado. Que você está concorrendo a este Blu-ray.
E fale, tá? Eu quero o Blu-ray. Eu quero.
A apneia.
A gente está quase terminando, né, Pazotto? A gente tem o quê? Vai botar aquela última musiquinha daqui a pouco. A última coisa que eu queria fazer é avisar que semana que vem nós vamos ter como convidado o diretor Ivan 13P para falar sobre seu documentário Sabotagem, Maestro do Canão. Você chegou a ver esse filme, né?
Lógico.
Eu lembro que você viu lá na Gatacine, inclusive, quando a gente tava fazendo os...
Não vi lá, não.
Ah, não? Pô, esse filme é muito legal, é muito bem feito, né?
Ele tem um
olhar sobre cinema, né? E sobre música, que é muito interessante. E o Ivan é super gente boa, cara, super acessível, né? E, pô, o filme teve também, ele conseguiu passar no Itaú, depois passou, sim, na Cultura, passou no... Né, até na Cracolândia ele passou esse filme, com sessões abertas, com pipoca, né?
Fez um itinerante, uma história super, né? Legal, um cine itinerante.
Então, pô, é um cara que eu tenho muito orgulho também de trazer aqui no programa, nossa, porque é um cara que, né, batalhou pro filme dele ter distribuição, né? É, eu tenho muita vontade de fazer esse tipo de coisa também com filmes, né? De mostrar a apneia na Cracolândia e a galera assistir.
Eu mostrei alguns céus, né? Uhum. De São Paulo. Foi até um pouco frustrante. Eu mostrei acho que uns 5 ou 6 céus. E eles faziam uma divulgação e tal, mas, puta, via de regra, pouca gente assistiu.
Sempre tem gente, né? Mas é sempre pouca,
né?
É,
mas teve uma das vezes que tinha, sei lá, 3 pessoas. É. Pouca gente mesmo. E o pessoal do Céus falava, puta, se fosse um show de funk ia estar mais cheio. Eu falava, pô, legal, né?
Mas é, de novo, esse é preconceito de cinema nacional, né?
Total,
que
total.
É um filme nacional. Ah, não, se você quiser ver um filme, eu vejo no YouTube. Né?
Não, a gente já pode pensar num evento. Faz um show de funk,
e
no
o
intervalo
filme,
filme e fecha com um show de funk pra ninguém ir embora.
Mas a gente tem feito isso, né? Os curtas que a gente faz, né?
Faz
como
uma festinha.
Às vezes nem entra em festival, porque, né, você tem uma limitação técnica, que às vezes você, sim, não consegue nem passar no festival. Então a gente tá fazendo parceria com cervejaria, com não sei o que, monta o telão lá.
Monta o telão.
E aí fica passando curta, clipe, filme, às vezes.
Você ganha cerveja, você assiste meu filme.
Então, pô, faz 2 por 1 lá, sim, né, passa o filme e a galera fica assistindo, porque acaba sendo tipo um festival de cinema ao céu aberto,
lógico,
com cerveja.
Com,
né?
Então, cerveja.
Acho que tem esses espaços, né, culturais, sim, assim, que você tem que criar, que não existe, né? E acho que é legal isso, né? A gente tem que ser criativo até na maneira de destruir o filme.
É o produtor local, né?
Eu lembro que eu levei na faculdade que eu estudei, na FAAP. Eu passei na FAAP um dia antes de eu lançar no cinema. Foi bem legal. Os alunos daquele dia assistiram antes de entrar no cinema.
Pô, isso é uma boa ideia também, né? Foi levar para estudante de cinema, né? Para conversar sobre,
sim,
como é que é fazer,
sim,
um filme,
sim,
né?
Pô, ainda bem mais bacana. Eu que era ex-aluno, tá ali falando pros caras da minha trajetória, contando um pouco como eu consegui realizar, né?
Bacana.
Foi bem legal.
Deve ter sido um ponto alto da
pois,
saída do filme.
A sala tava cheia.
É animador.
Não, eu fui no Rio também passar, também em alguma coisa, não me lembro agora. Também foi legal. Foi pra uma escola de cinema também no Rio, passei.
Cheio de bola.
Mas me fala assim uma coisa, pra, né, a gente aqui nos minutos finais.
Opa.
Pra quem quer fazer cinema, você indica, se fosse seu filho, falasse, pai, quero fazer cinema. Qual a sua opinião pra quem tá chegando, pra quem tá querendo?
Tapa na cara dele e manda estudar pra você.
É difícil, é fácil, vem, vai dar certo.
Cara, hoje eu acho que a gente já tem uma indústria, uma pequena indústria ainda, mas já tem uma indústria. E é o que você tinha falado, a democratização da... O digital, ele democratizou um pouco o meio, né? Então, hoje é muito mais fácil fazer do que quando eu comecei, né?
Se
nossa musiquinha de sair,
tá bom. A gente já tem uma
tá
musiquinha
acabando.
De
não,
fundo pra dar aquela
então,
tristeza.
Acho que o que eu podia falar é, faça, cara. Faça estudar cinema, eu acho que é legal, mas a coisa mais importante é a prática, né? É conhecer gente, fazer parcerias mais diferentes possíveis e sair fazendo. Eu acho que hoje tá mais fácil, né, de sair fazendo mesmo.
Show de bola. Bom, só para anunciar aqui, quem ganhou o DVD autografado do Rota Comando da semana passada, autografado pelo diretor Elias Júnior e pelo Vadão,
o Super
ator
Kit, né?
Chemoais, também ganhou um DVD do documentário Gat e o DVD do filme Rota, a Força Policial, que também é um documentário, né? Então ele ganhou esse kit de 3 filmes, foi o Márcio PPM, marcou todo mundo aqui,
uhul!
Deixa eu ver se ele seguiu a gente aqui no Cine Destilado, parabéns, Márcio PPM, vou mandar um direct aqui pra você retirar comigo este prêmio. E se você quiser participar aqui do sorteio do Blu-ray exclusivo, edição de colecionador.
Deixa eu colocar aqui em cima.
Numerado. Tem que numerar. A gente tem que escrever um 0044 aqui, porque aí vira numerado. Do Blu-ray do Apneias. Não, eu vou até passar errado, né? Manda um direct pro @cinedestilado, porque ninguém vai mandar e eu ganho.
Boa.
Porque isso aqui é muito legal. Pra geek, isso aqui é animal. Maurício, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer em tê-lo conosco.
Prazer, vambora.
Estamos ansiosos pelos seus novos filmes.
Vamos vir aqui lançar eles e dar cortesia pra galera ano que vem.
Sim, vamos
fazer.
Fica
à vontade, adoramos tê-lo novamente.
Super promoção aqui,
e
né?
E parabéns pra filha da Babi,
por
que
favor,
hoje completa
gente.
7 aninhos.
Ai, que delícia.
Rádio Geek, apaixonados por cinema.